Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Está ali, em moldurar, a Casa dos 24, recentemente reabilitada no centro da cidade de Lisboa. A exposição, O Mistério da Paisagem, revisita a obra e o percurso do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Nasceu a 25 de março de 1922 e haveria de falecer 98 anos depois, rodeada pela família, na sua casa em Lisboa. Paisagem seria, afinal, a palavra que haveria de definir o arquiteto paisagista, o ecologista convicto, o político português. No início da sua vida profissional, foi discípulo de Francisco Caldeira Cabral, pioneiro da arquitetura paisagista em Portugal. O Jardim Gulbenkian elevou a sua carreira ao lado de António Viana Barreto. Outros lugares deixaram sinais impressivos da sua genialidade, do Val Alcântara ao Vale de Chelas, do Vale do Bairro das Estacas aos Jardins da Capela de São Jerónimo, no Restelo. Como crente assumido, militou nas fileiras da Ação Católica Rural. Politicamente, distanciado da gênese do Estado Novo, defendeu as teses da resistência monárquica com a criação do Partido Popular Monárquico, a integrar, depois do 25 de Abril, a Aliança Democrática. Professor catedrático na Universidade de Évora, bateu-se contra a proliferação do eucalipto, regulou a lei de bases do ambiente, da regionalização dos baldios, da caça e do impacto ambiental. Foi ministro de Estado e da qualidade de vida. São nossos convidados Margarida Cancela de Abreu, arquiteta paisagista, colaborou com Ribeiro Teles no Fundo de Fomento de Habitação. Foi diretora regional do Ordenamento do Alentejo e professora convidada da Universidade de Évora. João Gomes da Silva, licenciado em Arquitetura Paisagista por Évora. Foi assistente de Gonçalo Ribeiro Teles nesta universidade. Professor associado na Universidade Autónoma de Lisboa, é também docente em várias universidades da Europa e dos Estados Unidos. E Aurora Carapinha, doutorada em Arquitetura Paisagista, é professora na Universidade de Évora e especialista em jardins. A quem pergunto quem foi, afinal, este homem de causas, recentemente falecido. De seu nome, Gonçalo Pereira Ribeiro Teles. Aurora Carapinha.
Um grande humanista, um verdadeiro político, um homem que lutou toda a sua vida pelo bem comum e pelos outros, pelas pessoas. Toda a sua vida, e a sua vida não é só ou política, ou arquitetura paisagista, ou as questões monárquicas que defendia, é tudo isso, é um todo, muito difícil de separar. E, portanto, eu penso que talvez uma das definições, uma das características de Ribeiro Teles é esse lado humanista, um verdadeiro homem do conhecimento e da sabedoria. Ele tinha uma sabedoria muito rica e a maneira como falava e a simplicidade do discurso fazia com que chegasse a muitos. Isto é muito interessante. Nós hoje estamos a um mês, praticamente, dia 11, fará um mês que Ribeiro Teles faleceu. E nesse mês nós temos ouvido sempre coisas fantásticas e verdadeiras sobre Ribeiro Teles. E nenhuma esgota a dimensão deste homem. Se nós pensarmos a quantidade de coisas que se tem dito no último mês sobre Gonçalo Ribeiro Teles, das suas causas, da forma de ser político, da sua graça, do seu humor, o que é que este homem é mais? Obviamente que era um professor que todos nós que estamos aqui hoje tivemos o privilégio de ter e que despertava curiosidades constantemente. E, portanto, é muito difícil. Obviamente que Ribeiro Teles não é um deus, mas é verdadeiramente um homem com H grande, muito ligado e, sobretudo, com um dado que eu acho que hoje em dia que é muito pouco comum: a persistência e a convicção. A persistência com que lutou por todas as causas, a sua convicção, a forma simples de explicar tudo o que era muito complexo, faz dele, de facto, uma figura rara no panorama da cultura portuguesa do século XX.
Vamos continuar a ouvir falar deste homem magnânimo. Margarida Cancela de Abreu, bem-vindo aos Encontros com o Património. Gonçalo Ribeiro Teles, como sabe, foi Ministro de Estado e da Qualidade de Vida durante os governos da AD e manteve sempre um acentuado envolvimento político. De que forma é que esta atividade potenciou a sua prática profissional e social?
Ora bem, penso que foi uma sorte para a arquitetura paisagista ter um de nós, um arquiteto paisagista político, porque o professor Ribeiro Teles nunca desligou no governo, nunca desligou um bocadinho disto que a Aurora está a dizer. Quando estava convicto de uma causa, ele lutava por ela, não se importava nada que as pessoas não estivessem de acordo, esperava, esperou décadas para defender algumas das suas ideias e algumas das suas causas e aproveitou os anos que teve na política, de 74 até 83, desde a Subsecretaria de Estado do Ambiente, em 74, que era só Subsecretaria de Estado, até Ministro da Qualidade de Vida, para fazer as leis que ele considerava que eram fundamentais para o país na área do ambiente e do ordenamento do território. Aproveitou, discutia em Conselho de Ministros, temos testemunhos do arquiteto Nuno Portas, que era Secretário de Estado da Habitação na altura e do Urbanismo, do que era a veemência do professor, que era igual. Ele era igual ao que fazia numa aula com os alunos, ou quando discutia com um autarca, ou com um governante, e era igual em Conselho de Ministros. Quando acreditava numa coisa, era super veemente, começava por explicar, gesticulava bastante nas aulas, etc. E quando se enervava ou quando se empolgava, começava a desenhar para mais facilmente convencer.
O político achado.
Sim, completamente. Tinha outra coisa que a Aurora está a referir. Ele é considerado, e foi sempre, mesmo pelo professor dele, pelo professor Caldeira Cabral, a criatividade, destacavam sempre a criatividade e a intuição do professor Ribeiro Teles. Mas ele era artista, criava, quer nos jardins particulares, quer nas intervenções na paisagem, mas punha o homem no centro da sua atuação. Para ele, o homem era tudo em função do homem.
João Gomes da Silva, bem-vindo também de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, Ribeiro Teles foi um dos principais responsáveis pelo desenho das áreas verdes de Lisboa, de Monsanto às zonas ribeirinhas e obreiro dos jardins da Fundação Gulbenkian. Que outros projetos do arquiteto Ribeiro Teles podemos destacar?
Eu penso que talvez a melhor maneira de nos referirmos a Ribeiro Teles enquanto arquiteto paisagista, enquanto criador de espaço, é encontrá-lo na sua própria geração. E na sua própria geração há outros homens bastante notáveis que emergem e que conjuntamente estabelecem condições para mudar a face de Lisboa, tal como a conhecíamos.
E ele esteve entre nós por quase 100 anos.
É verdade, quase 100 anos. Mas a verdade é que dessa geração Ribeiro Teles destaca-se, não só por ser, de facto, um homem criativo, um homem que dominou o desenho do espaço, que soube oferecer-nos, tanto no Centro Histórico da cidade, em Alfama, como no Castelo, como na expansão da cidade para Alvalade, como na expansão da cidade para Belém. Ele trabalhou, com, por vezes associado a alguns colegas, outras vezes sozinho, ele trabalhou como arquiteto paisagista e soube oferecer-nos muitos espaços com uma enormíssima qualidade, tanto ele como outras figuras da sua geração. Mas é de facto na Gulbenkian que nós, que é uma obra que todos conhecemos, uma obra dele e de António Viana Barreto, que nos oferece talvez um dos jardins mais ímpares, não só em Portugal, no momento em que é criado, mas também, eu diria, no mundo, quando posto em contexto, não é?
Arquiteto João Gomes da Silva, sabe também que o amor pela cidade de Lisboa transparece no discurso e na obra de Ribeiro Teles. Qual era, afinal, a Lisboa sonhada por Ribeiro Teles? E que projetos ficariam por concretizar se ele não existisse?
Muitos, muitos projetos, porque eu diria que as contribuições que ele trouxe à cidade reuniram partes da cidade que estavam perdidas, deslaçadas, não relacionadas. A questão do corredor verde para Monsanto é talvez a mais conhecida, não é? O projeto deu para a Avenida da Liberdade, que nunca foi executado como ele sonhou, mas depois a ligação que ele soube construir passo a passo até chegarmos passo a passo a Monsanto. Portanto, eu diria que muito da Lisboa que conhecemos hoje estaria perdida. Mas também gostaria de dizer outra coisa. muito daquilo que ele nos deixou, ele e os seus colegas de geração, está hoje a desaparecer aos poucos. Em primeiro lugar, porque nem sequer é reconhecido a autoria de muitas dessas obras e, como sabemos, o espaço público é um lugar de muitos e de todos, e onde muitos intervêm, e muitos espaços criados por ele e pelos seus colegas de geração e de profissão estão hoje a desvirtuar-se, a desaparecer, e, portanto, penso que seria muito importante, não só para cultivarmos a sua memória, mas também a memória da sua geração, que o reconhecêssemos e que o soubéssemos reabilitar e trazer para o tempo presente. Foi uma coisa que ele sempre fez.
Margarida Cancela de Abreu, gostava de pedir a palavra?
Sim, por uma coisa que eu acho que não tem sido dita e que vem a propósito da intervenção do João Gomes da Silva. O professor sabia fazer equipa. Entusiasmava, era empolgante, trabalhava com arquitetos, a Gulbenkian foi uma equipa fantástica com os arquitetos dos edifícios. Os estrangeiros que vêm cá dizem que não conhecem um projeto modernista que tenha um relacionamento tão grande entre o interior do edifício e o exterior. Estas equipas que o professor foi fazendo, vou agora contrariar um nadinha ou completar o que o João está a dizer e deixar aqui um índice de esperança. O professor, na Câmara de Lisboa, conseguiu fazer equipa com a geração mais nova, portanto com alunos que já foram nossos alunos em Évora, e essa equipa conseguiu, presentemente, estamos só nestes anos, conseguiu convencer presidentes da Câmara e vereadores e estão, de facto, neste momento, a implementar alguns dos corredores verdes do professor, sonhados pelo professor, o plano verde da estrutura ecológica municipal desenhada pelo professor, que além destes corredores verdes, da ligação ao Monsanto, dos vales de Chelas e de Alcântara, tem a ligação à zona ribeirinha, e uma coisa que o professor sempre batalhou, que é os logradores. Os logradores serem permeáveis, os logradores contribuírem para o arejamento, para as funções da vegetação na cidade. Isso está a ser implementado.
Aurora Carapinha também, em querer intervir.
Eu ia falar precisamente na situação dos logradores. Há um texto muito interessante do Roberto Teles, quando ele faz o plano verde da Alfama, que é de 58 ou de 56, não me lembro agora, e a grande preocupação, quando nós lemos a memória descritiva, é já, e é preciso situarmos no tempo, estamos em 56, portanto estamos há 64 anos atrás, onde as questões da ecologia não eram minimamente conhecidas em Portugal. E é muito interessante quando nós lemos esses textos e percebemos que essa preocupação, não é? Essa preocupação que eu tenho imensa dificuldade em escolher um projeto do professor. Não consigo. Se me perguntarem, talvez, o que é que lhe interessa mais naquilo que o professor Ribertel nos deixou e pelo qual nós temos de lutar, é, de facto, esta visão da proteção do solo, o ciclo da água, o ciclo do ar, a vida das pessoas, a qualidade de vida, não é? A qualidade de vida das cidades. Para mim, Lisboa foi um laboratório. Ribertelos usa como quase um laboratório. Muitas vezes perguntamos, mas ele começa primeiro a trabalhar à grande escala ou à pequena escala? E é muito interessante porque, no mesmo tempo que ele está a trabalhar na Gulbenkian e já tinha também trabalhado anteriormente em Alvalade, ele tem um projeto interessantíssimo que é encomendado pela Gulbenkian, mas onde eu acho que temos de revisitar esse projeto, porque toda a teoria, toda a prática, toda a maneira de pensar de Ribertel está aí, que é a Gulbenkian, que era então proprietária da quinta do Marquês de Pombal, em Oeiras, pede para o professor fazer a recuperação dos jardins da quinta. E o professor diz, sim, eu faço. Chama-lhe uma reintegração histórica e artística. Mas diz, mas não chega. Não chega a fazer esta recuperação. E isto é no início da Gulbenkian, portanto 60. E ele diz, não, nós vamos estudar a Ribeira da Laje toda. Ora, a Ribeira da Laje toda é estudar uma unidade de paisagem incrível, e é assim que Ribertelos vai pensando. É assim que ele pensa a Avenida da Liberdade, é assim que ele tem a obrigação de ligar com Monsanto, é assim que ele vai pensando as unidades operativas do Plano Verde. Ele não as pensa sem ser nesta ligação íntima com as unidades de paisagem. E isso começa muito cedo em Ribertelos. Há documentos que também já estão publicados e falados em que ele fala realmente que a unidade para ler são as bacias. Isso é muito interessante em Ribertelos, porque é um pensamento que ele começa ainda quanto aluno. A tese, para finalizar o seu curso, pega um pouco nessa área. E no meio dessa tese há um texto que todos nós lemos. Eu fui obrigada a ler por a Margarida e por Alexandre Cancela de Abreu, eu obriguei os meus alunos a ler, que é O Homem Perante a Paisagem, não é? Onde, em determinada altura, ele, de uma forma muito nítida, nos dá uma ideia que nós não somos depredadores, somos sim parte
e devemos restabelecer a beleza que o nosso fazer pode ter destruído. E é essa ideia muito interessante que vai prevalecer em toda a obra. Há uma poética e um corpo teórico muito interessante em Ribeiro Teles, que é este voltar a uma beleza inicial. Muitos consideram isto utópico, não é?
E um homem sempre a surpreender. Margarida Cancela de Abreu começou cedo a colaborar com o arquiteto Ribeiro Teles. A exposição O Mistério da Paisagem, inaugurada em junho de 2020, Casa dos 24 em Lisboa, revisita a obra e o percurso do arquiteto. O que é que podemos ver e conhecer nesta exposição, Margarida?
Não há nada de muito inédito. Fomos buscar documentos que já estão em publicações, em exposições que tiveram em Évora, que já foram realizadas sob o professor, mas no âmbito da Capital Verde, Lisboa, Capital Verde Europeia, a Câmara de Lisboa quis fazer um percurso sobre a obra do professor Ribeiro Teles. E o que fizemos foi centrar em Lisboa, visto que era no âmbito da Capital Verde, a cidade que o professor amou, estudou, conheceu profundamente, sobre a qual interviu, teve várias lutas e tentámos retratar exatamente desde o princípio. Em 1956, o professor começa a primeira luta no projeto de enquadramento da Igreja de São João de Brito, em Lisboa. O projeto era de um engenheiro e pedem-lhe para fazer o plano de plantação. E o professor escreve, está lá a memória descritiva na exposição, pelo punho do professor, não consigo fazer um plano de plantação para um projeto que desconheço, e depois mauzinho, e que não compreendo. Imediatamente o chefe dele propõe que se anula o concurso para o plano de plantação e que se faça o projeto desde o princípio por um arquiteto paisagista. É a primeira atitude do professor Ribeiro Teles. Depois passa pela Avenida da Liberdade, como o João Gomes da Silva já disse, teve outra luta em que não conseguiu levar o projeto dele para as pessoas, um projeto com muito mais qualidade de vida, não conseguiu, e demitiu-se da Câmara de Lisboa. Depois passa pela Gulbenkian, como é óbvio, mas acaba no Plano Verde. Há uma sala só com o Plano Verde de Lisboa, em que o professor, já no anteplano de urbanização, falava numa estrutura verde para a cidade de Lisboa e vem por aí fora, com os vários planos e estruturas ecológicas em que o professor participou, e conclui com os projetos já desta geração atual, que estão a implementar, de facto, essa estrutura ecológica.
Margarida, deixe-me avançar ainda um pouco mais consigo por dentro da exposição. Porquê a escolha deste espaço singular para esta mostra? E que ligação tinha Gonçalo Ribeiro Teles com a histórica Casa dos 24?
O professor vive na Rua de São José, nasceu naquele bairro, viveu sempre na Rua de São José, pertencia à Irmandade de São José dos Carpinteiros, a igreja onde está a exposição, chama-se São José dos Carpinteiros, e a igreja de São José dos Carpinteiros, a certa altura, acolheu a Casa dos 24, porque teve na igreja de São Domingos, teve várias vicissitudes, incêndios, etc., e acabou por ser acolhida pela Irmandade de São José dos Carpinteiros. Ora, a Casa dos 24 era a maior democracia que havia desde o tempo de Dom João I, porque tinha representantes de todos os ofícios importantes da cidade, aquelas ruas todas da Baixa, sapateiros, os ourives, prata, ouro, e os vários ofícios, os vários mistérios, como eram chamados, tomavam parte nas decisões da cidade. Tem lá uma mesa ainda, lá está, a mesa dos 24, onde se sentavam e tomavam as decisões. Quando o vereador José Sá Fernandes me perguntou que nome vamos dar à exposição, eu não tenho dúvida nenhuma, depois dos mistérios todos que aqui estão representados, Mistério da Paisagem. Portanto, foi a origem do nome.
Aurora Carapinha, Ribeiro Teles viveu por dentro de algumas polémicas públicas. Algumas polémicas, entre elas o cultivo do eucalipto e as hortas urbanas, como sabe. Na prática, que efeito tiveram estas posições na transformação do país e na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes?
Que elas viveu, viveu. Que lutou, lutou.
Mas que conseguiu, conseguiu.
Das hortas urbanas, felizmente, está a conseguir agora. É sempre assim, não é?
Décadas.
Décadas depois. Eu lembro-me que quando era aluna, a Margarida talvez se lembre, me diga, havia umas primeiras hortas urbanas que o Teles tinha pensado para Algés. Neste momento tem lá um edifício lindíssimo. Um edifício, ponto. Em relação ao eucalipto, todos nós sabemos a luta que Ribeiro Teles traçou contra o eucalipto. Mas não é contra a árvore em si.
É o modo. Ribeiro Teles nunca tem nada. Nisto é que eu acho fantástico o pensamento de Ribeiro Teles. Ribeiro Teles não é nem a favor nem contra autóctones. É um homem universalista. Ele em si não tem nenhum medo do eucalipto. É sempre a maneira como nós fazemos as coisas.
Nunca seria um fundamentalista.
Ribeiro Teles não é um fundamentalista, é a maneira de fazer as coisas. Ribeiro Teles será, obviamente, contra, e cálculo que deve haver lá onde ele está uma grande movimentação, contra tudo o que está a passar, por exemplo, no Baixo Alentejo e já no Alentejo Central, sobre a monocultura e a utilização da estrutura da paisagem sem compreender a sua rugosidade e a sua diversidade da paisagem, que é em si mesma uma questão estética e uma questão ética. E ética em vários sentidos. O problema do eucalipto põe-se porque esse eucalipto, a maneira como era pensada a sua exploração, anulava essa diversidade que a paisagem tinha. Portanto, é essa luta que ele, mas infelizmente não conseguiu, mas havemos de conseguir.
João Gomes da Silva estava-me a pedir a palavra também.
Estava-me a lembrar que, de facto, esses temas, a luta contra a monocultura, o eucalipto, a questão das hortas urbanas, quer dizer, são tudo temas que nós ouvimos falar todos há décadas. E é muito interessante quando hoje começamos a ouvir generalizado, felizmente, o discurso da defesa pela biodiversidade, pela reação às alterações climáticas, pela ideia da agricultura urbana. Há pouco tempo tivemos no CCB uma exposição que falava fundamentalmente da ideia da agricultura urbana. E se fizermos um ligeiro recuo e começarmos a pôr em perspectiva o discurso que ele e outros sempre defenderam, outros da sua geração, eu gosto bastante de o centrar na sua geração, porque ele é talvez o mais notável da sua geração, mas é uma geração verdadeiramente notável. A verdade é que estes temas que hoje se ouvem falar e debater como as grandes novidades, a grande reação da Europa, o New Deal, etc., se virmos bem, é um discurso que politicamente é levantado.
Meados de...
O tema do eucalipto, quer de um ponto de vista do pensamento, quer do ponto de vista político, Ribeiro Teles traz-nos para o fórum, para a discussão política, para a discussão pública, temas que hoje são considerados centrais na vida coletiva que temos na Europa, não é?
Margarida Cancela de Abreu é arquiteta, paisagista, e basta abrir os olhos para verificarmos as assimetrias existentes entre o campo e a cidade, o crescimento descontrolado das periferias urbanas, de que forma é que o país de hoje reflete o legado político e técnico de Ribeiro Teles.
É referido, e numa homenagem que houve na Gulbenkian, o Miguel Sousa Tavares falou isso em relação ao professor Ribeiro Teles, a tal legislação que ele criou com essa preocupação, exatamente, da expansão urbana estar nos anos 60 a caminhar para cima dos melhores solos agrícolas ou das áreas ecologicamente mais interessantes e mais frágeis, levou-o a criar a lei da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, defender os planos regionais de ordenamento do território, a lei das áreas protegidas, etc., a primeira lei de bases do ambiente. E o Miguel Sousa Tavares dizia com razão, apesar destas leis terem sido atropeladas, excepcionadas frequentemente para vários lobbies, para vários proprietários, apesar disso, ainda hoje são um travão a essa expansão desordenada e a obrigar a fazer planeamento. Portanto, isso foi um legado, de facto, do arquiteto Ribeiro Teles, que é hoje, portanto, já haver muito mais planeamento, embora tenhamos que contar com estes atropelos.
Aurora Carapinha, para sermos intelectualmente honestos, temos que dizer que Ribeiro Teles foi um defensor veemente da Mata Nacional Mediterrânica, das hortas urbanas, voz contra a proliferação de monoculturas, paladino de um equilíbrio entre pastorícia e agricultura. Qual é a verdadeira dimensão utópica na obra e nos ensinamentos deste arquiteto, Gonçalo Ribeiro
Teles? Não há nenhuma utopia, embora haja uma exposição que se chama A Utopia e os Pés na Terra. E quando se deu o nome a essa exposição, que se chamava A Utopia e os Pés na Terra, e que depois deu o catálogo, a necessidade de percebermos que a utopia de Ribeiro Teles é uma utopia realista, é uma utopia que tem o conhecimento da terra, e o conhecimento da terra é não só o conhecimento da terra na sua dimensão orgânica, mas é o conhecimento da terra na sua dimensão histórica. E isso é extremamente interessante. Há uma entrevista, não sei, de 2017 ou 2018, que Ribeiro Teles diz: para mim o que me interessa são as paisagens com história, eu não consigo perceber uma paisagem sem história. E isso é extremamente importante, porque não é a história no ponto de vista da sucessão, mas sim a história de como é que uma paisagem se construiu, como é que a partir dela eu posso reinventar a partir dos sistemas naturais e dinâmicos. É isso. E isso não é utopia, porque se fosse utopia, nós não estaríamos como estamos hoje, com todas as situações terríveis que estamos. O que ele chamou a atenção, utópicos ou distópicos, foram talvez muitos que não compreenderam que a simplicidade da proposta de Rebertelles era fundamental para a continuidade da vida. Os conceitos que se espalhavam também na Alemanha, que Caldeira Cabral os tinha trazido, os de contínuo, as potencialidades do lugar, a otimização em vez de maximização, todos esses conceitos não eram utópicos, são os verdadeiros conceitos de gerir e de gestão de um país na sua dimensão de território vivo e dinâmico e com uma população. E isso, portanto, a utopia em Rebertelles é das utopias mais realistas que eu conheço, não foi ouvida.
João Gomes da Silva, a este ponto da conversa já falámos do político, do estadista, do defensor dos direitos cívicos, do arquiteto paisagista e professor. Enquanto arquiteto, qual foi o seu projeto mais emblemático, João Gomes da Silva?
De Rebertelles, sem dúvida que o mais emblemático, aquele que todos conseguiremos identificar como seu, é o Jardim da Gulbenkian. Mas há outros projetos absolutamente maravilhosos e muito mais silenciosos, se quisermos. Talvez um dos meus preferidos seja o da Capela de São Jerónimo, em Belém, quando...
Está a ser unânime essa citação.
Estou a ver que sim. Porque quando lhe é pedido, todos temos presente Belém, a Avenida de Belém, que rasga desde a Torre de Belém até São Jerónimo, e eu proponho uma coisa absolutamente surpreendente, que é, hoje, de facto, nós não temos essa espécie de corredor muito aberto, não. Temos a levitar por cima de um grande maciço de árvores, de um grande prado, uma grande composição, temos a levitar por cima de tudo isso a Capela de São Jerónimo, que essa sim olha para a Foz do Tejo, aonde, enfim, as naus entravam e saíam e aonde os navegadores iriam rezar. Portanto, esse projeto tem uma descrição e uma sensibilidade ao lugar, e ao lugar não é só apenas o lugar de Belém, aquele cabeço onde se localiza a Capela de São Jerónimo, é o lugar mais geral de Lisboa, que contempla a Foz do Tejo e o início do oceano como desígnio, não é?
Margarida, ia a dizer?
Que tudo isto que o João está a dizer e todos os projetos que nós ressaltamos do arquiteto Rebertelles podem ficar desenhados maravilhosamente, porque estão com desenhos fantásticos, podem ter memórias descritivas muito explícitas, mas se uma pessoa não fizer escola, isto vai ser sempre interpretado por outros. Isso é um dos grandes méritos do professor, é ter feito escola, é ter pessoas agora a defenderem e a compreenderem, porque sem compreender estes projetos também não é possível defendê-los e mantê-los. É ter neste momento esta geração do João e abaixo do João a compreenderem os projetos e a defenderem. Isso é importantíssimo, tão importante como ter equipas na Câmara de Lisboa, também com antigos alunos do professor, que implementam agora as suas ideias. Isso, de facto, é uma pequena esperança que temos de que ele fez escola, fez equipas que continuam um bocadinho a sua obra.
E é de escola que vamos falar. Ao falarmos de Rebertelles, temos a Aurora Carapinha necessariamente que falar do curso de arquitetura paisagista criado por Rebertelles na Universidade de Évora em 1975. Que mérito teve este curso no contexto académico e na própria sociedade portuguesa, Aurora Carapinha?
Vamos pensar uma coisa. Primeiro, não é? Estas universidades que surgem em 75 vêm de uma grande reforma da oferta do sistema universitário, que se pretendia que as universidades fossem polos de desenvolvimento dessas regiões do interior, a beira interior, mais tarde do Algarve, mas todas as universidades que se desenvolveram no interior do país tinham esse desígnio, que era desenvolver o interior do país. Na altura, o reitor do Instituto Universitário, só em 80, e eu percebo que tenho dito 80, porque realmente só mais tarde é que o Instituto passou a ser universidade, foi Ário Lobo de Azevedo, que foi um arquiteto paisagista também, mas falhado, não acabou o curso. Quando Ário Lobo de Azevedo é chamado para reitor, imediatamente ele se lembra de Rebertelles e de outro professor muito importante, que não era arquiteto paisagista, mas que nós temos sempre de falar, que é Eduardo Cruz de Carvalho. Tanto um como o outro sabem reunir-se de equipas. E o que é que fizeram? Foram buscar a Margarida Cacela de Abreu, o Alexandre Cacela de Abreu, o Nuno Mendonça, para formarem uma equipa que hoje, a quem o curso de Évora deve tudo. Deve a Ribertelos, porque teve a ideia, a ousadia e a sabedoria e, sobretudo, a esperteza, não é? Porque foi uma esperteza muito interessante. Ele gostaria de ter um curso de arquitetura paisagista autónomo de várias situações e diz, não, eu vou buscar gente nova que trabalha comigo. E é aquilo que a Margarida há pouco dizia, Ribertelos sabe criar equipas e gosta muito de trabalhar com gente. Realmente nós todos ainda falamos no presente e é bom falarmos de presente quando estamos a falar de Ribertelos porque ele continua connosco. Ele gosta muito de trabalhar com gente nova. Obviamente que ele era o mentor, mas havia um corpo, um lastro grande, que era a Margarida, o Alexandre Cacela de Abreu, a Margarida Cacela de Abreu, o Alexandre Cacela e o Nuno Mendonça, o Cruz de Carvalho, que nos foram. Eu sou a aluna número 6 desse curso, portanto, a aluna número 6, hoje estamos aí, não é? Foi fundamental, não é? Foi fundamental porque é um curso que fomos todos aprendendo, eu acho que todos fomos aprendendo. Ribertelos foi aprendendo. No sentido de se ajustar, um homem livre, pensador, ajustar a uma estrutura que é universitária e académica muito... Eu lembro-me que ele dizia, eu cá por mim íamos sempre passear. Não dávamos aulas metidas... Eu, para mim, era sair com eles e passear e desenhar. Ora, isso é impensável na universidade hoje em dia e naquele tempo. Mas ele conseguia fazer as nossas excursões, ia connosco nas excursões. Há um lado que não falámos aqui. Ribertelos é das pessoas mais divertidas, mais bem-humoradas, sempre a contar histórias. E, portanto, isso é muito importante também termos em dúvida. Esse curso é muito importante. Vai ser muito importante porque... Há uma autonomia total, quer seja de uma formação mais agronómica ou quer seja de uma formação mais arquitetónica. Há, sim, uma autonomia da arquitetura paisagista, como acontecia no resto do mundo, em que foram encontradas bases fundamentais. A história da arte, a história do pensamento, eu lembro que tive essas disciplinas todas. A ecologia, cria-se o primeiro departamento de ecologia, não é? A ecologia é dada pela primeira vez em Portugal, em Évora, como um departamento.
Uma palavra nova.
Sim, mas não é só a palavra. É o conhecimento que está por trás disso. Não é?
Integrado.
É integrado. E depois tínhamos, de facto, um conhecimento de solos, de estação, e tínhamos as cadeiras de projeto que eram muito engraçadas, em que Ribertelos dizia assim, este projeto até tem sainete. Quer dizer, as críticas, o ar com que ele nos criticava, a maneira como as aulas eram muito interessantes, porque a gente... Não sabia, aquilo começava num discurso um bocadinho, num discurso, depois evoluía para outras coisas e no fim é que nós percebíamos, isto está tudo ligado, isto era muito interessante. E é esta, ele foi muito inovador no ensino universitário, porque na altura já havia fragmentação, agora há muito mais fragmentação no ensino universitário, muito mais, e ele conseguiu dar uma visão integradora do conhecimento. E deve também à equipa que chamou, não é?
Margarida.
E um bocadinho aos alunos que também foram atrás disso.
Margarida, era assim?
É só dizer que na Universidade de Évora, em 75, começou com as humanísticas, que porque herdaram o curso dos jesuítas, que existia em Évora, tinha a sociologia e a economia, e o professor Hário de Azevedo introduziu as tecnológicas, as agrícolas, as veterinárias, as zootecnias, e entrou logo de seguida o curso de arquitetura paisagista. Éramos considerados os artistas. Tenho que reconhecer que tivemos todas as condições, foi super entusiasmante, porque nós éramos os alunos que tínhamos estiradores, que tínhamos as salas, que fazíamos visitas de estudo, que conhecíamos a paisagem, portanto fizemos um bocadinho a ponte. Só muito mais tarde é que apareceu as artes. Portanto, já com o professor Jorge de Araújo, conseguiu introduzir as artes na Universidade de Évora, o teatro, a música, a arquitetura, etc. Portanto, nós estivemos ali na charneira e mal compreendidos às vezes, mas tínhamos as condições.
É importante dizer que a sociologia, as humanistas tinham sido formadas no ISE, que era pela escola jesuíta que havia em Évora, que criou o Instituto Superior de Sociologia e Economia. Quando se dá o 25 de Abril, passa a ser a escola Bento Caraça. E só mais tarde, portanto, em 75, éramos só nós, a zootecnia, não me lembro agora do outro, a arquitetura paisagista, e a ideia era também responder à realidade da região, mas às necessidades do país, numa formação de técnicos que respondessem às necessidades do país que iriam ocorrer. E, portanto, são cursos muito visados para essa parte das agriculturas e da paisagem, porque Ribertelos e o Hário, aí temos de reconhecer, tinha essa visão, não é? Mais tarde é que se junta à sociologia, já quando a Escola Bento de Jus Caraça é integrada.
E vamos para as três últimas questões para os meus ilustres convidados. Começo por si, Margarida Cancela de Abreu, é arquiteta paisagista. Em 1971 começou a receber os primeiros ventos, digamos assim, do professor Gonçalo Ribeiro Teles. Qual foi a sua tese inovadora? A paciência para que algo nascesse neste país sem grandes regras ambientais. Foi assim.
Em 71, o professor... Portanto, eu só tive 15 dias de férias. Eu e a professora Manuela Raposo Magalhães acabámos as aulas e 15 dias depois estávamos a trabalhar com o professor no Fundo de Fomento da Habitação. Era uma equipa de mais de 20 técnicos, engenheiros, arquitetos, sociólogos, geógrafos, e o professor chegava e pode-se dizer hoje que era um espetáculo. Não se pode começar por aqui. Vamos começar pela base, vamos começar pelo território onde estamos a intervir, que era o Plano Integrado da Almada, vamos começar pelo relevo e, portanto, nós vamos trabalhar aqui uma semana intensamente para vos dar a conhecer como é que é este relevo e esta paisagem. Portanto, o professor começou aí a criar o setor de espaços verdes, que depois serviu para todos os planos integrados do Fundo de Fomento à Habitação. Portanto, foi um privilégio e uma aprendizagem.
João Gomes da Silva foi assistente de Ribeiro Teles na Universidade de Évora. Que ligação existe entre os movimentos de hoje, incensados pelas redes sociais, e os ensinamentos do mestre?
Eu diria que ele em si era uma rede social.
Isso era.
Uma rede social, não porque... Porque era, de facto, uma pessoa com uma enorme capacidade de pôr as coisas em relação, pôr as coisas em contexto. E eu estou sempre a insistir, ele e a sua geração, porque, na verdade, eu penso que uma das grandes qualidades que apreendi dele foi exatamente esta abertura aos outros que permanentemente temos que ter e, sobretudo, a construção do diálogo entre coisas diferentes, entre partes diferentes, que de facto, foi qualquer coisa que ele me ensinou. E eu diria que o tema da colaboração, que para mim, profissionalmente, é talvez um tema fundamental no meu trabalho, o da colaboração com outras disciplinas, o da colaboração com outros colegas, a abertura a outros campos que normalmente litigam, que normalmente se contrapõem. Eu penso que há qualquer coisa que ele nos ensinou de muito interessante, que foi o de aprender a ouvir e a ver a partir do olhar dos outros e a ser capaz de o integrar no nosso próprio olhar. Essa dimensão para mim é fundamental.
Aurora Carapinha, para o fim do programa, uma discípula perfeita de Ribeiro Teles, posso dizer assim, o que é que une e o que é que separa Thunberg de Gonçalo Ribeiro Teles? Bom, alguma vez comparável?
É, sim. Eu não sei se sou perfeita, primeiro, pronto, porque acho...
Está arrumado.
Essa parte está arrumada. Eu não consigo comparar, não é porque Ribeiro Teles seja como... um ser superior. Não, eu não vou comparar. A única coisa que eu tenho a dizer é que era um pouco também aquilo que a Margarida há pouco referiu, que o Miguel Sousa Tavares também dizia.
Mas acha inconveniente a pergunta?
Não acho nada inconveniente. Não acho de todo inconveniente a pergunta. O que eu acho é que cada um temos de olhar para os nossos contextos e no contexto português, Ribeiro Teles é de facto incomparável. É alguém que deixou escola e que Portugal deve pedir desculpa, como o Miguel Sousa Tavares dizia no Expresso há uns anos. Porque se hoje estamos nestas crises, independentemente da pandemia, mas noutras crises, foi porque não seguimos coisas muito simples. E, portanto, Ribeiro Teles, porque é que eu não o vou comparar? Porque uma vez perguntado ao Ribeiro Teles porque é que ele não tinha uma carreira internacional, porque é que ele não tinha saído, porque é que ele não... Ele voltou-se com um ar mais engraçado e disse assim: olha, sabe porquê? Porque eu gosto disto. Portanto, quando uma pessoa responde desta forma tão... Ele não se compara com ninguém, ele apenas tinha e tem porque mais do Ribeiro Teles, foi a escola que ele criou, tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. E esse lado, eu penso que tem muito a ver com toda a sua história pessoal, da ligação com o movimento dos católicos, também com a defesa dos ideais monárquicos, em certa medida, mas... por exemplo, não falámos aqui, um tema da regionalização que é tão caro ao Ribeiro Teles, a maneira como ele pensa a regionalização. Portanto, são tudo um conjunto de ideias que permanecem e que nascem do contexto, como o João Gomes da Silva dizia, em que ele vive, e que nascem da maneira de ver, observar, olhar, pensar, refletir, e, portanto, ele é produto dele próprio e do seu contexto histórico e familiar. Isso é extremamente interessante. E depois, a tudo isto, acresce aquilo que eu acho que é fantástico, e que estamos no fim do programa, não podemos acabar, com o humor, com aquela gargalhada, com a risada, com a história sempre, que nos deixava todos a rir. Histórias mais engraçadas que se podem imaginar, que são o outro lado da vida de Ribeiro Teles, mas que fazem parte do homem simples e humilde também que sempre foi.
E nós estamos aqui porque gostamos do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.